Se for possível, já está gravando? Isso então, a 67ª reunião da Câmara de Atividades de Extensão, do Conselho de Extensão, que é a reunião 05/2019, no dia 8 de agosto de 2019, quinta-feira, no auditório 1 da BCO. Num primeiro momento, tratando do expedientes, sem comunicações da presidência, eu pergunto aos membros se há alguma comunicação ou informação a ser transmitida. Mariana Araras? Ok, obrigado. Está ótimo, obrigado. Aqui, Fábio, Edson, nada. Então, sem comunicações. Item 2, ordem do dia, item 2.1, apreciação da ata da 66ª reunião ordinária da Câmara de Atividades de Extensão, que é o anexo A, no e-mail de convocação. Se houver alguma informação pertinente a alterações, algum destaque, vamos lá. Primeira página das linhas 1 a 27. Segunda página das linhas 28 a 56. Por fim, terceira página das linhas 57 a 71. Se não houver nenhum destaque, aprovada. Item 2.2. Tomar ciência e referendar as homologações dadas pelo pró-reitor de extensão às aprovações dos coordenadores de extensão em relação às propostas de atividades de extensão vinculadas a programas de extensão previamente aprovados pelo COEX. Refere-se ao anexo B. Nós temos aí 340 atividades. Pergunto aos conselheiros se tem alguma dúvida, alguma observação ou destaque a serem feitos nesses itens. Professor Fábio, por favor.
Bom, eu tenho duas observações. A primeira é atividade na página 2, atividade 2.1.10, na página 2.
Sim.
Juntamente com a atividade na página 27, que é a 2.1.139. São duas atividades que têm o mesmo título, mesma vinculação. Eu olhei no sistema, são visitas orientadas à trilha da natureza. A diferença é que uma está entre parênteses atividade contínua e a outra não. E as datas se sobrepõem. Então, a da página 2 está previsto de 15 de junho a 31 de julho, 15 de junho de 2019 a 31 de julho de 2020. E a segunda, na página 27, está previsto de 8 de agosto de 2019 a 20 de dezembro de 2019. Então, eu fui olhar no sistema e as duas atividades são idênticas. Então, as duas são idênticas. A diferença é que a da página 2, ela foi proposta em março de 2019, e a da página 27 foi proposta em abril de 2019. A diferença é que a da página 2, ela tem recurso externo, e a da página 27, ela concorreu ao edital, ela recebeu bolsa. Então, eu tentando entender... Então, estou tentando entender qual, por que está proposta duas vezes, né? A mesma atividade, correndo no mesmo período, né? Se fossem períodos diferentes, a gente diria que a oferta que entrou mais cedo. Mas como está pegando o mesmo período, é a mesma coisa, a mesma atividade, então eu acho que não devia acontecer, né? Quer dizer, ela vai... Mesmo coordenador, mesma equipe, mesmo programa, mesma unidade, mesmo tudo, né? Então, isso daí vai gerar dois relatórios do mesmo período, né? Mesmo que fossem atividades acontecendo duas vezes ao mesmo tempo, é a mesma atividade. Então, não tem por que aparecer proposta duas vezes. E essa da página 27, ela já tem aprovação do COEX, porque ela concluiu o edital, né? Também não sei por que está aqui, né, para a Câmara, se já foi aprovada no COEX. Então, automático. Ainda bem que está, porque a gente percebeu que tem duas vezes, né? Então, eu queria saber como fazer, né? Eu entendo que não pode ter as duas ao mesmo tempo, a duplicidade de atividades, sendo que é a mesma, né? Vai gerar até esforço para o coordenador que não existiu, né? A segunda, da página 27, ganhou bolsa do edital. E a primeira tem recurso externo. Eu estou desconfiado que a coordenadora, quando propôs o primeiro, depois ele resolveu tentar no edital. Aí ele tinha que propor de novo no edital, né? Não podia aproveitar aquele que já estava em andamento. Então ele propôs de novo. E aí passou. Não é número diferente, são ofertas diferentes. Entrou em período diferente, um mês depois, e tramitou separado. Então, o da página 2 é o 2044 e o da página 7, é o 1279. Então, eu desconfio que foi isso, né? Foi ingenuidade do coordenador, espero que seja ingenuidade, né? De ter proposto aí, pensando no edital. Então, ele já tinha o recurso externo, e aí resolveu pedir bolsa para o edital e propôs de novo, né? Então, eu acho que não pode ter as duas ao mesmo tempo. Eu entendo que precisa haver um acerto aí. Talvez uma das atividades precisa ser cancelada e a outra ser adequada em termos de data, né? Talvez a da página 2, que vai até 2020, e a segunda, que foi pelo edital, termine em dezembro. Então, aí precisa ver qual delas vai ser cancelada e juntar as duas, né? Então, e a outra observação é da página 3, atividade 2.1.14. É uma liga acadêmica de saúde da mulher que foi proposta como atividade de extensão e foi aprovada como atividade de extensão. E as ligas são programas, não são atividades, né? Isso já foi deliberado aqui pela Câmara. Então, não podia ter sido aprovada como atividade essa liga, porque o título é exatamente LISMO, Liga Acadêmica Interdisciplinar em Saúde da Mulher. Então, eu olhei a proposta e realmente a proposta de liga, diz, ó, não há liga, nós vamos fazer um monte de coisa e tal. Isso teria que ser proposto como programa e não como atividade. Então, não pode ser aprovado aqui, senão vai dar confusão. A gente vai gerar um precedente aí que não pode acontecer. Tá? Então, são essas questões.
Mais alguma observação, Mariana, Marta? Bom, então, com relação a essa da liga, verificar a alteração para programa, de fato. Todas as ligas são iniciativas discentes, né? E aí, para ser registrado no sistema ou como atividade de extensão, aí seria como programa, aí já com o responsável docente, que abraçaria a liga em si, como programa. E, então, verificar isso, então, no caso, seria aprovação, né, ratificar todas essas atividades, à exceção da 2.1.14, e verificar a coerência da 2.1.10 com a 2.1.139. Verificar o que é adequado permanecer, cancela a atividade, e se for realmente a 2.1.139 vinculado a edital, aí sim a gente... Isso, exatamente. É verificar o coordenador o que pode ser feito. Perfeito. E ajustar isso adequadamente às normativas, evidentemente, né? Porque se teve recurso de alguma forma, como é que esse recurso foi trabalhado, ver se há relatório pendente ou não, ou tem que ser encerrado com o relatório. Então, a gente verifica, a que tiver relatório, cancela com o devido relatório, né, para poder verificar o recurso e a pertinência da adequação da outra, né, que está vinculada ao edital. Isso, exatamente. É, como o professor está falando, verificar a pertinência de atenção às normas, né, de encerrar, tendo saldo, transferir o recurso, para ela estar cumprindo, né, com os regimentos, e a outra adequar por conta de estar vinculada ao edital. É, verificar o que é necessário com relação a recurso e bolsas, evidentemente. Bom, de qualquer forma, então, foram tomados ciência, agradeço as colocações, professor Fábio, então estão referendadas essas homologações dessas atividades de extensão, considerando esses três destaques já mencionados anteriormente. Item 2.3, refere-se ao anexo C, é deliberação sobre propósito de atividade de extensão que estejam vinculadas e não vinculadas a programas de extensão, cujos pareceristas recomendam a aprovação. Anexo C. Se alguém tiver alguma observação.
Do anexo C, eu observei o seguinte, a primeira proposta, introdução, sistemas de proteção, segurança, comunicação, automação dos edifícios, ela está colocada aqui nas considerações, o parecerista recomenda aprovação, mas ele recomenda aprovação da ACIEP. Então, eu olhei no sistema, realmente isso aqui está classificado como ACIEP. O que eu achei estranho é que está edital não, não está vinculado a edital. Eu olhei no sistema, né? E aí eu achei estranho a CIEP está sendo aprovada nesse momento não vinculada a edital. Quer dizer, ou não concorreu o edital a CIEP, então não foi aprovada como a CIEP, deixou de ser a CIEP que passou, ou ela entrou como a CIEP, mesmo não estando no edital. Então, o que aconteceu, né? Eu entendo que, se está sendo aprovado nesse momento, é porque talvez a CIEP não aconteceu, né? Então, ela deve ter deixado de ser a CIEP pelo caminho, talvez até por não estar vinculado ao edital, mas continua aparecendo lá como a CIEP e o parecerista recomenda a aprovação como a CIEP. Então, eu acho que precisa ter uma observação em algum momento que, de repente, ela não é mais a CIEP e vai ter que mudar no sistema a classificação dela, né? Porque, senão, vai ficar esquisito. Então, é isso que eu observei.
Mariana, Marta, alguma observação? Bom, de qualquer forma, todas estão aprovadas, né? Ratificadas as recomendações, à exceção da primeira, né, que é a 1453/2019-18, introdução aos sistemas de proteção, segurança, comunicação e automação nos edifícios, porque há uma consideração do parecerista que ele recomenda a aprovação da CIEP. Nota-se que, não fazendo parte do edital, não deveria ser uma CIEP, obviamente, verificar no sistema se isso foi alterado para alguma atividade que não seja a CIEP. Não foi, exatamente. Então, na realidade, só acertar isso de tal modo que a gente tem nas considerações aqui explicitada realmente a característica e o perfil dessa atividade. Isso posto, considero que todas essas propostas foram aprovadas, considerando esse destaque em relação à atividade mencionada. Item da ordem do dia, item 2.4, refere-se ao anexo D, deliberação sobre relatórios de atividade de extensão, cujos pareceristas recomendam a aprovação. Vocês podem notar que, quando se trata de relatório de extensão, nós estamos aí revirando o baú, né? Porque tem coisa aí de pelo menos 5, 6 anos. Então, obviamente, a lista é gigantesca. 128 relatórios onde há aprovação, a recomendação de aprovação dos seus respectivos relatórios. Se houver alguma observação, professor Fábio, por favor.
Desse anexo D, observei o seguinte, na página 13 desse anexo D, tem lá um relatório, primeiro ciclo de oficinas temáticas em biblioteconomia e ciência da informação. E o parecer diz o seguinte, trata-se de relatório de atividade de extensão, denominado ciclo de oficinas temáticas, o parecerista desta atividade não aprovou o relatório por considerar se tratar de ACIEP, não de atividade de extensão, e solicitou esclarecimentos à coordenadora da atividade. A coordenadora deu os esclarecimentos e solicitou o arquivamento da atividade. Frente a essa solicitação, soube parecer favorável ao arquivamento da atividade. Achei muito estranho isso, né? Como é que num relatório, não aprova o relatório e manda arquivar? Se já é relatório, já aconteceu? Então, eu acho estranho. Também está aqui aprovado o relatório com parecer de arquivamento com a coordenadora pedindo para arquivar. Então, eu acho que teria que ter um esclarecimento melhor aqui. Nem que fosse para esclarecer ela que não pode arquivar, que sei lá, mas aí tem uma observação aqui, né? Considerando que já é relatório, não pode mais arquivar. Porque ficou estranho, né? Todo mundo está dizendo arquiva e a gente está aprovando o relatório, né? Então, eu acho que precisa ter um esclarecimento aqui. A gente precisa olhar melhor isso para ver o que faz e, pelo menos, o que esclarece. E a outra observação que eu tenho é na página 17. Deixa eu checar aqui, porque aqui eu já baguncei tudo. Na página 17, aplicações em TI. Deixa eu ver se aparece aqui. Aplicações em TI para sustentabilidade. Então, tem um parecer dizendo o seguinte, né? que sugere ser elaborado um relatório com mais informações, né? Que é uma CIEP e tal, e no final diz assim, considerando os comentários solicitados, meu parecer é de encaminhamento para adequação e esclarecimento, a fim de que se possa deferir os objetivos propriamente atingidos. E não tem nenhuma observação. É a aplicações em TI, página 17. E não tem nenhuma observação de que os esclarecimentos foram dados, né? Então, precisa checar isso. Se teve, tem uma observação dizendo assim, ó, os esclarecimentos foram fornecidos, então o relatório está sendo aprovado. Pelo que parece aqui, não tem nada em relação a isso. Eu não sei se foi feita essa... ele dá o parecer para esclarecimento e manda aprovar. Então, ainda bem que a gente percebeu que está faltando esclarecimento, então, né? Se ele pediu. Ele deu para aprovação, ele contrariou o texto dele, né? Então, nesses casos, eu acho que cabe pedir de novo para o parecerista a explicação, né? Afinal, é para adequar ou é para aprovar? E aí ele disse assim, não, aprova. Se ele disser, não, me enganei, é para do esclarecimento, que fica meio esquisito pedindo esclarecimento e a gente aprovando. Parece que a gente não está dando a mínima porque o parecerista escreveu, né? Então, é essas observações.
Bom, novamente... Item 2.4, consideram-se aprovados os relatórios de atividade de extensão, com a recomendação de aprovação pelos pareceristas, à exceção de dois relatórios. A página 13 do anexo D, o processo 465/2017-55, que é uma inconsistência entre um relatório final e um pedido de término da atividade, ou seja, arquivamento. Se é um relatório, é porque ela, de alguma forma, foi executada. Então, verificar a consistência dessa informação. E a outra exceção, né? Página 17, o 1598/2018-20, se houve ou não para o parecerista o esclarecimento e a solicitação de esclarecimento feita pelo próprio parecerista ao coordenador. Então, parece que está ambígua a maneira como ele fez o relato da sua aprovação. Uma vez identificadas essas inconsistências e considerando que elas estejam adequadas e coerentes com as normativas, consideram-se os relatórios do anexo D devidamente aprovados. Não mais havendo nenhum outro ponto, declaro encerrada essa reunião, agradecendo a presença de todos, e que retorne às suas casas e encontre todos os seus entes queridos gozando de plena saúde, que isso é extremamente importante. Tá bom? Até. Até, Marta. Até, Mariana. Tudo de bom para vocês.
Tchau, tchau. Tchau, Max. Para vocês também.
Tchau. Tudo de bom.